Meus irmãos, boa noite. Boa noite a vocês que estão aqui na igreja. Boa noite às pessoas que acompanham o culto pelas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Que o Senhor os abençoe. Antes do início desse texto, de chegarmos aqui para a exposição, eu quero pedir para a igreja, para a gente orar mais uma vez, orar pelos enfermos. Desde quinta-feira, eu estou imerso ali no hospital municipal, acompanhando Ana, que foi conduzida em estado grave de dengue, uma dengue gravíssima. E nós precisamos ir para o hospital, ela está ainda em tratamento, graças a Deus que foi se recuperando, ela foi se recuperando. Mas há muitas pessoas enfermas no hospital. O hospital está vivendo uma crise muito grande porque não tem estrutura física para receber tantas pessoas doentes. Então, a primeira noite, nós, junto com tantas outras pessoas, passamos numa cadeira, a noite inteira numa cadeira. Essa é a situação. Se vocês forem agora, vocês vão encontrar o hospital dessa maneira. De modo que eu quero chamar a igreja nesse momento para a gente orar em dois sentidos. Primeiro, pedindo ao Senhor para ter misericórdia, curar os enfermos, as pessoas que estão doentes ali no hospital. Pedir também para que o Senhor nos dê consciência da gravidade que é a dengue, quão grave ela pode se tornar, para que a população tenha consciência de cuidar de sua casa, dos seus espaços, porque se a gente não cuidar, o mosquito toma conta. Então, há uma falta de cuidado, de zelo de toda a população em relação a essa questão também, e dos governos. Mas vamos orar neste momento, principalmente pelos enfermos. Bendito Deus, amado Pai, Senhor, eu quero pedir não só por Ana, que está no hospital municipal, mas por todos os enfermos que estão ali neste momento, com os mais diferentes tipos de enfermidade, das mais variadas gravidades. Que o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, console os que estão há vários dias naquele hospital, dando força, dando esperança, levando, ó Pai, a cura para aqueles enfermos, mas, sobretudo, dando força para que eles possam enfrentar esse momento difícil na vida deles. Quando nós estamos ali, nós percebemos, ó Pai, o quão vulneráveis nós somos e como nós gastamos nosso tempo, gastamos nossas energias com coisas vãs e fúteis. Um simples mosquito é capaz de matar uma pessoa com a sua picada. Somos vulneráveis, mas vivemos como se fôssemos super-heróis e como se não dependêssemos do Senhor. Que o Senhor nos dê essa consciência. Que o Senhor conscientize, através dos órgãos competentes, a população, para que todos cuidem de suas casas, dos lotes, de tudo que tiver ao alcance, para que essa epidemia, porque já se tornou uma epidemia, para que ela seja estancada, seja encerrada o quanto antes e as pessoas possam, enfim, ficar em paz. Nós colocamos nas mãos do Senhor, que é santo, puro e misericordioso, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Hoje nós encerramos o capítulo 22, com a graça de Deus, do versículo 34 ao versículo 46. Ao casal que está nos visitando, boa noite. Aqui nós expomos a Bíblia, a nossa pregação é expositiva, então, esse é o sermão de número 77 em Mateus. Vamos pregar todo o livro de Mateus. Então, estamos hoje no capítulo 22, que diz assim: Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os interrogou: que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Responderam-lhe: de Davi. Ele lhes respondeu: como então Davi, pelo Espírito, chama o Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra alguma, e desde aquele dia ninguém mais ousou interrogá-lo. Eu quero mais uma vez chamar a igreja para orar. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, em nosso auxílio, em nosso socorro. Conscientiza-nos dessa palavra. Ilumina-nos neste momento para que possamos tirar dessa palavra consolo para a nossa vida, esclarecimento sobre a nossa fé. Prepara o coração de todo aquele que está ouvindo, prepara o seu ouvido para que essa palavra seja acolhida e dê fruto. Tenha misericórdia de mim, pobre pecador, que aqui estou expondo esta palavra. Que o Espírito me use, que o Espírito purifique os meus lábios, para que o que sair de mim seja guiado pelo Espírito e sirva para a instrução e o alimento do seu povo. No nome de Jesus. Amém. Esse texto trata de duas questões importantíssimas a respeito da nossa fé. Apenas para situar historicamente, esse diálogo com os fariseus aconteceu muito provavelmente na terça-feira da semana da Paixão. Só retomando, no primeiro dia da semana, no domingo, o Senhor entra em Jerusalém, montado num jumentinho, vai para o templo, purifica o templo, depois ele vai para Betânia, volta na terça-feira, na segunda-feira, o acontecimento mais marcante na segunda-feira talvez tenha sido aquela figueira que ele, não encontrando figos, não encontrando frutos, ele mata aquela figueira. Depois, então, ele vai para o templo, ele é arguído pelos sacerdotes, pelos fariseus. Semana passada, nós vimos que ele teve um grande debate com os saduceus a respeito da ressurreição. Nós falamos sobre a ressurreição, que era novidade, a ressurreição, para muitos grupos naquele momento, e ninguém acreditava que alguém pudesse ressuscitar dos mortos. Nós vimos isso. Os saduceus mesmo não acreditavam de jeito nenhum na ressurreição dos mortos, e nem em anjos, nem em espíritos. Para ele, a vida humana, para o saduceu, a vida humana era o que transcorria aqui na terra e ponto final. Viviam como muitos vivem no mundo ainda hoje, no mundo contemporâneo. Aqui, então, os fariseus, vendo como tinha sido a discussão do Senhor com os saduceus, o texto nos diz: quando eles souberam que ele calara os saduceus, os fariseus se reuniram. Ou seja, eles perceberam que o Senhor Jesus Cristo argumentava bem, conhecia bem a palavra de Deus, e que para debater com ele precisava ter um mínimo de preparo. E eles se reúnem e vão mais uma vez colocá-lo à prova. Nos recordemos nesse momento que naquela semana estava sendo armada toda a trama que resultaria no assassinato do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi assassinado. O Senhor Jesus Cristo não morreu de dengue hemorrágica, não morreu de chikungunya, não morreu de Covid-19. Ele foi assassinado numa conjunção, num acordo, num conluio entre as autoridades religiosas do templo, portanto, pessoas que usaram a fé, usaram a religião para praticar o mal, e as autoridades romanas, tanto Pilatos, um homem fraco, que mesmo diante de um inocente não foi capaz de posicionar-se, Herodes, um homem perverso, de uma família de assassinos, a família de Herodes, o pai envolvido em assassinatos, o avô envolvido em assassinatos, uma família de assassinos à frente do poder naquele momento. É nas mãos desses homens que cai em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, o cerco está se fechando e os fariseus, então, se reúnem. Certamente, quando eles se reuniram, fizeram ali uma arguição entre eles mesmos. Que pergunta eles fariam ao Senhor para expô-lo, para colocá-lo à prova e, assim, desmoralizá-lo, primeiro, publicamente, para depois atacar? E aí, um deles, um doutor da lei, ele diz, interrogando Jesus para colocá-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ora, a lei de Deus, que está na Torá, no Pentateuco, nos 5 livros de Moisés, ela é composta de 613 mandamentos. São muito mandamentos, 613. Então, como é que você, de 613 mandamentos, vai dizer, escolher, eleger, selecionar o maior dentre eles? É muito difícil, não seria fácil para ninguém uma situação dessa, principalmente sob pressão. Então, eles perguntam, qual é o maior mandamento? São 613. Quando eles estão perguntando aqui, eles não estão se referindo ao decálogo, aqueles 10 mandamentos que a gente decora na escola dominical, a gente decora ali os 10 mandamentos para internalizar aqueles mandamentos. E aí o Senhor Jesus, ele, claro, ele sabe que está sendo posto à prova, ele sabe que os fariseus estão ali não porque querem ouvi-lo. Os fariseus, sempre que procuraram o Senhor Jesus Cristo, nunca o fizeram porque queriam ouvi-lo, porque queriam ser tocados pela palavra de Jesus. Talvez de todos os fariseus que nós conhecemos aqui, o único que procurou Jesus e a gente sente que pelo menos ele queria ouvi-lo foi Nicodemos, que conversou com ele até altas horas da noite com o Senhor Jesus. Mas não esses aqui. Esses aqui apenas estavam com a intenção malévola de colocar o Senhor contra a parede. E o primeiro problema que Mateus coloca nesse texto para nós é que as pessoas usam a religião, usam a fé, usam a palavra de Deus para fazer o mal, para oprimir, para humilhar e para colocar as pessoas em situação vexaminosa. Cuidemos para que nós não nos transformemos em pessoas desse tipo. Nunca. Ore sempre a Deus: Senhor, não me deixe ser um fariseu. Ore sempre pedindo isso. Não me deixe ser um fariseu. Não me deixe usar a sua palavra para oprimir, usar a sua palavra para colocar os outros diante de situação de vexame, para que eu possa triunfar. Era isso que esses homens faziam. O Senhor não se intimida. O Senhor não se intimida, ainda que os fariseus não lhe deem trégua. Durante todo o ministério, nós vemos fariseus sempre ali próximos, sem dar trégua a Jesus. Então, o que é que o Senhor responde? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O Senhor está citando o livro de Deuteronômio 6:5. Claro, está contemplado na primeira parte dos 10 mandamentos, esse versículo aqui. Mas nós podemos nos perguntar, o que é mesmo amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento? Quando nós oramos aqui durante um culto, fazemos uma oração de louvor, seja qual for essa oração, nós fazemos apenas como um ato de formalidade, ou fazemos porque nós amamos mesmo a Deus com o nosso coração, com o nosso entendimento? Será que nós amamos mesmo a Deus com essa intensidade? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós pensamos em Deus em grande parte do nosso dia. Nós vibramos em Deus e nos alegramos em Deus, como nos alegramos diante de outros momentos da vida, diante de outras realidades da vida. Nós vestimos a camisa de Deus. Nós vestimos a camisa de Deus. Nós fazemos questão de que o nosso amor por Deus seja tão visível que as pessoas percebam esse amor que nós temos por Deus. O Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. De todo o coração. Então, o nosso coração, nesse mandamento, é chamado a amar a Deus de forma esplêndida, de forma grande. Amamos a Deus como amamos os nossos filhos, por exemplo, temos aquele amor. Amamos a Deus como amamos a pessoa com quem nós nos relacionamos, namoramos ou somos casados. O amor que nós temos por Deus é tão grande assim, as pessoas percebem que nós amamos a Deus. Porque se ninguém percebe o nosso amor por Deus, nós precisamos repensar a nossa fé e repensar o nosso relacionamento com Deus. E mais do que isso, ressignificar essa nossa relação. Então o Senhor diz: amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com todo o entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Então, o primeiro mandamento, o maior mandamento, aquele que deve ocupar o lugar central na nossa vida, é o nosso amor a Deus. Mas como é que esse amor a Deus se traduz na prática? Acontece que nós, muitas pessoas não percebem, porque nós vivemos imersos na cultura, nas relações. A nossa relação com o amor, ela foi modificada profundamente a partir de um movimento literário, cultural, que se chama Renascimento. Isso tem muito tempo. O Renascimento mudou o sentido de amor, porque colocou o amor como o que nós chamamos de amor romântico, e aí o amor ficou sendo apenas um sentimento. O amor não é posto na prática, é um sentimento. Às vezes a pessoa diz: ah, mas eu sinto um amor, mas aquele amor não sai do lugar. É como às vezes eu faço isso, às vezes as pessoas fazem comigo. Tem dias que a gente não vê alguém, eu já fiz isso, né? Me coloco aqui como um dos que fazem isso. E aí a gente diz assim, dá um oi no WhatsApp. Oi, tudo bem? Estou com tanta saudade. Como assim você está com tanta saudade? Você está dentro da mesma cidade. Às vezes você está dentro do mesmo bairro. Para de mentir. Deixa de ser falso. Você não está com saudade, não. Se você tivesse com saudade, você saía de sua casa a pé, de carro, de mototáxi, de Uber, de ônibus, e ia abraçar a pessoa que você disse que está com saudade. Deixa de ser mentiroso. Nós fazemos isso com Deus. Nós dizemos que amamos, mas nós não passamos de mentirosos. Só que Deus conhece o nosso coração. Aquela pessoa do WhatsApp, nós podemos enganar. A Deus não. A Deus nós não enganamos. Ou nós amamos ou nós não amamos. Mas a ideia desse amor romântico. Ah, eu amo tanto, mas e daí? Que amor é esse? Que não se traduz em compromisso, que não se traduz em algo concreto. Como é que você diz que ama alguém e fica 10, 20 anos enrolando a pessoa, não casa, não decide e não vai construir uma vida juntos? Ah, porque eu tenho medo, não sei o quê. Mas quem ama não tem medo. Quem ama se entrega. Então, a ideia que nós temos é desse amor romântico e que aí, por causa do Renascimento, do romantismo, que é um viés do Renascimento, o cinema trabalha muito essa ideia de amor, as novelas. O que acontece nas novelas? Fica aquela novela inteira, a primeira semana o mocinho encontra com a mocinha. Toda novela é igual, viu, gente? Basta você ver uma na vida, não precisa ver mais do que uma. Você viu a primeira semana e aí alguma coisa acontece que eles não ficam juntos, aí fica 6 meses desencontros, aí na última semana a novela termina com o casamento romântico. Não, o casamento não é aquilo. O casamento é o dia seguinte. O casamento não é a noite, não é a cerimônia que acontece na igreja ou no cartório. O casamento é o dia seguinte, a relação. É aí que o amor é posto à prova. Quando nós vamos para a Sagrada Escritura, nós vemos que a relação que Deus estabelece com seu povo, Cristo, ele é o noivo, o esposo, a igreja é a noiva. Então é uma relação de casado, de cumplicidade, de projeto comum, de vida comum, de partilha comum. Eu estou usando todas essas analogias para ver se a gente entende, se a gente percebe o quão profundo é esse mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um sentimento. Às vezes a pessoa diz, ah, Jesus te ama, aquilo da boca para fora. Você nem sabe o que está dizendo. Diz aquilo como diria qualquer coisa. E aí ele segue. Esse é o maior mandamento. Mas tem um segundo que é semelhante a este. Ou seja, ele é segundo em ordem cronológica aqui no texto, mas não em ordem de importância. Porque ele diz, e o segundo, semelhante a este, ao anterior, ou seja, está no mesmo pé de igualdade, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Ele pega um mandamento de Deuteronômio, um mandamento de Levítico, e diz, nisso aqui está resumida toda a Bíblia. Se você vive esses dois mandamentos, você cumpriu toda a Bíblia. Olha como é simples, não é? São 613 mandamentos. O Senhor Jesus disse, a gente resume isso aqui num minuto em 2 mandamentos. Se você cumprir esses 2, você cumpriu toda a Bíblia. Vamos para o decálogo para facilitar. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, eu já estou cumprindo a primeira parte do decálogo, que é o nosso relacionamento com Deus. Eu não adoro esculturas, eu não adoro ídolos, eu sirvo só a Deus, eu adoro só a Deus, eu reservo dentro deste processo de adoração a Deus um dia para a dedicação ao Senhor. Esse dia começa de manhã na Igreja Presbiteriana com a escola dominical. Ele começa com a escola dominical. Então, que amor é esse seu por Deus que você é incapaz de vir para a igreja adorar esse Deus que você diz que ama? Ele diz, então, o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, vamos à segunda parte dos 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não adulterar, etc, etc, etc. Ora, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não faço nenhum mal contra o meu próximo. Nenhum. Então, nós temos aqui uma cruz. Vertical, o nosso amor a Deus, horizontal, o nosso relacionamento com os irmãos, o nosso relacionamento com o próximo. E esse próximo necessariamente nem precisa ser meu irmão. Eu não preciso nem conhecer. Vejam quando o Senhor conta a parábola do bom samaritano. É uma pergunta dessa: Senhor, e quem é o meu próximo? O que é que ele diz? Um homem descia de Jerusalém para Jericó e conta a palavra. E aí é um abominável samaritano que cuida daquele homem que foi violentamente atacado por bandidos. Se você diz que ama a Deus, mas você não vibra com esse amor que você tem por Deus, ou se você vibra em alguns momentos, mas se na relação com o outro, se na relação com o próximo você negligencia, você descumpriu toda a Escritura. Porque se com esses dois você cumpre tudo, se você falha nesses dois, você descumpriu toda a Bíblia. Então, voltando para o começo, antes de seguir, para encerrar a terceira parte desse texto. Quando eu oro aqui na igreja, agradecendo a Deus, eu o faço mesmo porque eu amo a Deus, eu tenho consciência mesmo desse amor de Deus. Quando eu oro pelos enfermos, quando eu oro pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que padecem, eu faço mesmo movido por amor. O Senhor Jesus, todas as curas, sem exceção, todas as curas que Ele fez, nós vemos claramente no texto que Ele fez a cura, porque a situação da pessoa o comoveu, Ele se comoveu, Ele sentiu empatia pela pessoa, Ele se colocou no lugar da pessoa, na dor que aquela pessoa sentia, na dificuldade que ela enfrentava. E ao se colocar no lugar dela, ele então a curou. Ele tinha esse poder. Eu amo mesmo o próximo. Eu faço pelo próximo aquilo que eu faço por mim. Essa foi a questão que os fariseus colocaram para o Senhor. Qual é o maior mandamento? E assim ele responde. Isso é um grande desafio, tanto na nossa relação com Deus, como na relação nossa com o próximo. Porque eu penso que muitos de nós estão muito longe disso aqui. Nós colocamos muitas outras coisas na nossa vida à frente de Deus, do nosso relacionamento com Deus. Muitas. Tem mil coisas que nós colocamos à frente do nosso relacionamento com Deus. Que dentro desse relacionamento, a prestação de culto é um ponto central, fundamental. Então, nós colocamos mil coisas, mil empecilhos. Ah, eu não vou, estou cansado, ah, eu não vou, estou assim, todo aquele jeito. Ah, eu quero dormir. Ah, porque uma desculpa. Mas será que se fosse algo que eu amasse mesmo, eu não iria, não? Ou eu iria? Quando eu namorava a Ana, eu cruzava Caicó. Tipo assim, imagino daqui do Paracatuzinho, vocês de Paracatu, lá para o estadual, talvez mais longe um pouco. Cruzava a cidade, a pé. A pé. Não é assim que a gente faz quando está apaixonado? Ou não é? Ou vocês não fizeram isso? Porque eu fiz, andava a pé. Cruzava Caicó, depois a aula terminava, né, nós, então a aula terminava, eu ia em casa levar a Ana e depois voltava sozinho, Caicó, aquele breu, e isso era depois da aula, a aula terminava 11h20, mas eu fazia, porque era amor aquele trem, aquilo era amor, e amor a gente faz isso. O sujeito diz que ama a Deus e não vibra com Deus, não sente aquele negócio, aquele fogo de estar na presença de Deus. O que é que acontece com um casamento quando se torna frio, que não há mais esse fogo? Ele se acaba, o casal se separa, um vai viver sua vida num canto e outra noutra. Quando acaba o fogo no olhar. Então, amar a Deus acima de tudo e ao próximo. Aqui resumiu toda a lei. Então, nós precisamos sempre repensar nossa fé e se nós estamos mesmo vivendo assim. Depois, então, vem uma outra discussão, porque aí o Senhor Jesus é quem coloca os fariseus em dificuldade e ele, então, faz uma pergunta. Quem é maior na no conhecimento, já que vocês são tão sábios, são tão bons, quem é maior para vocês? Quem é maior? O Cristo ou Davi? E aí eles dizem que é Davi, né? Olha só. Que pensais do Cristo? De quem ele é filho? Colocando filho, né? É filho de Davi, ou seja, está numa posição inferior a Davi, porque é filho. E aí o Senhor Jesus diz, espera aí, mas como é que o próprio Davi diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Como é que Davi, porque os judeus criam e estavam parcialmente certos que o Redentor, que o Messias seria filho de Davi, seria da descendência de Davi. De fato, o Senhor Jesus Cristo é da descendência de Davi enquanto ser humano, enquanto homem. Mas os judeus não sabiam que Jesus Cristo existe desde sempre. Ele é desde sempre. Ele é desde sempre. E Davi, Abraão também, mas Davi teve esse insight. Por isso que Davi diz, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi chama Senhor, como é que Jesus pode ser, que o Cristo pode ser filho dele, se ele chama Senhor? A gente não chama um filho nosso de Senhor. A gente não chama, a gente chama filho. É a gente que tem autoridade. Como é que Davi, então, o chama de Senhor? E aí, ninguém podia responder de forma nenhuma. E aí, o texto diz que desde aquele dia, os fariseus, saduceus, ninguém mais ousou interrogar Jesus. Ele vai ser interrogado só na quinta-feira, já aquele interrogatório que resultará em sua condenação à morte. Vejam bem, aqui nós estamos vendo, o Senhor está nos falando da eternidade do Cristo. Ele, embora tenha tomado forma humana em determinado momento da história, mas ele sempre existiu. Ele é. Nós somos trinitarianos, nós cremos Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Era sobre essa questão profunda que os fariseus jamais saberiam, os fariseus jamais perscrutariam isso. O Senhor Jesus é, quando João, no início do Evangelho, já nos mostra que a própria criação do mundo, do universo, de tudo o que existe, tudo foi criado já por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que há, nós não somos, não é apenas a salvação que é por intermédio de Jesus Cristo. É absolutamente tudo o que veio a existir, veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E aqui ele está falando para aquele grupo sobre a eternidade do Cristo, que é antes de tudo. E ele é o Deus que se fez carne e que habitou entre nós, Deus que tomou forma humana, Deus que amou tanto ao mundo, que ele mesmo se deu em sacrifício para que nós fôssemos salvos. É disso que ele está falando, dessa grandeza que ele está falando. Nós já sabemos, porque nós conhecemos o texto todo. Aqueles fariseus não sabiam, e voltaram então para suas casas, desconsolados, desapontados, porque não foram capazes de responder a uma simples pergunta que fizera o nosso Senhor. Que nós, então, imitemos ao Senhor Jesus Cristo e fujamos do farisaísmo em nossas vidas. Fiquemos de pé. Deus bendito, Pai de bondade e misericórdia, Senhor, obrigado por mais um domingo, obrigado por essa semana que começa, Deus Santo, que o Senhor nos proporcionou poder ter esse domingo para te louvar, pregar a sua palavra, partilhar a ceia, como foi hoje lá na congregação do Cercado. Obrigado, Deus Santo, por esses momentos sublimes que cada um de nós, na sua experiência própria, na sua experiência pessoal, viveu hoje. Nós queremos, de fato, agradecer, ó Deus, de coração. Não é um ato formal, não é para inglês ver. Nós queremos agradecer mesmo. Como é bom, como é maravilhoso, como é bom ter saúde, estar em casa, dormir, acordar, poder tomar café, poder ir trabalhar. Isso tudo é maravilhoso. E nós queremos te agradecer, Deus Santo, nesse momento, em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor os trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para cada um de vocês e lhes dê a paz. Como é bom, ó Pai, quando nós temos a paz do Senhor na nossa vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Meus queridos, uma boa semana, até quarta-feira no nosso culto.